wonder now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 242. E aí galera, esse musicast que vocês estão ouvindo, a música é My Way. O autor dessa música, quem está interpretando aí, é ninguém menos que Frank Sinatra. E como de costume, foi uma indicação do nosso convidado de hoje. É, a gente, na verdade, já gravou com esse convidado. Vocês estão ouvindo aqui um programa daqueles Back to the Future, né? A gente gravando a cabeça, depois de ter gravado o programa, a gente recebeu, e fomos recebidos, recebemos o presidente do esporte no nosso programa, na Ilha do Retiro. Então fomos recebidos pelo presidente Humberto Martorelli, na sala da presidência da Ilha do Retiro. Conversamos cerca de 50 minutos com o presidente do esporte, uma conversa bastante elucidativa, rendeu muita coisa, se falou... Maestro, Figueroa, falamos sobre a relação com a Federação Pernambucana, saída de alguns jogadores, reforços, erros, acertos.
A conversa foi muito boa, inclusive como a gente teve um tempo muito...
Na verdade, a gente combinou com a assessoria da presidência de ter um tempo limite, assim, vocês vão falar 40 minutos com o presidente. E a gente, pra variar,
conseguiu estourar um pouquinho.
Estourou.
E a gente aproveitou todo o tempo. Por isso que a gente tá fazendo isso agora, depois da própria gravação do programa. E no final, a gente, até ser expulso da porta, a gente foi fazendo algumas perguntas.
E arrancando revelações.
E porra, a gente devia ter gravado, então. Mas pode falar algumas coisas que acabaram não sendo gravadas.
Vamos até antecipar. Vou pedir pra João antecipar uma das coisas que falou no final, porque não gravou. Né? Mas só para você ter uma ideia de como foi o nível da nossa conversa com o presidente João Humberto Martorelli. João, o que é que ele falou sobre a possibilidade de o esporte, sobre a relação entre o esporte e a federação e o impacto disso no Pernambucano do ano que vem?
Ele falou, durante a gravação eu perguntei sobre a questão da eleição, né? Se ele pode ser candidato à reeleição, ele não quis falar, e aí vocês vão ver durante o programa, mas depois da gravação encerrada, eu perguntei para ele, e com relação ao Pernambucano, de 2017, porque pode ter rompido com a federação, então como é que fica a situação? Ele disse que se ele for presidente, e aí ele disse, oficial, pode colocar isso, se eu for presidente, o esporte jogará todo o Pernambucano, inclusive as fases finais, com o time ou sub-20 ou inclusive sub-17 para treinar. Ele disse que quer usar o campeonato pernambucano só para treinar. Agora,
o João destacou, inclusive as fases finais.
Agora sim, ele falando que ele, junto a isso, ele vai tentar modificar a classificação para a Copa do Nordeste,
que já está em curso, né?
Já tá em curso para fazer via ranking. Ou seja, se conseguir essa modificação, tudo leva a crer, e palavras do presidente, que o esporte vai dar de ombros para o Pernambucano de 2017.
E, inclusive, confirma aquilo que no podcast, após o título de Santa Cruz, eu já tinha falado, que a primeira reunião em que o G7 do Nordeste se formou foi aqui no Recife, foi a pedido do esporte. Antes mesmo até da polêmica do gol impedido na final pernambucana. Aquilo ali acho que talvez só tenha acelerado um processo que já estava em curso e, sobretudo, radicalizado a decisão do esporte em relação ao estadual. Então, esse foi um dos assuntos que a gente conversou ali nos bastidores, na saída.
Esse foi um dos principais, assim, não gravados. Esse foi
o
arrependimento. Deu arrependimento. Isso era para ter sido gravado. Não, mas pode falar.
Então, exatamente.
Então, falamos.
A gente teve isso. Uma pergunta que alguns ouvintes tinham feito, a gente acabou não fazendo no programa, que era a questão de tirar a estrela cinza prateada, né, do escudo. O Martorelli reforçou que esse é um desejo dele.
E que só não tirou.
Pelo mesmo motivo que todo mundo imagina.
Por conta de Bivar.
E que é um motivo que todo mundo imagina e que dentro do clube ainda tem uma resistência a isso. E ele disse que na situação dele é muito mais urgente
manter o clube unido
do que fazer uma retirada de uma estrela. Mas, assim, só confirma o que todo mundo sabe. Existe um tabu muito bobo em relação a essa estrela, que eu até acho que Luciano Bivar, já que o presidente deixou isso, conversou isso nos bastidores com a gente, eu acho que cabe se a torcida do Sport quiser a retirada dessa estrela, talvez Luciano Bivar via público e ele mesmo autorizar ao clube, aos futuros presidentes do clube, e retirar essa estrela cinza da camisa, a estrela que representa a Série B.
Bom, e aí o Village Porto de Galinhas, você já sabe, a gente já falou aqui várias vezes sobre a estrutura do Village Porto de Galinhas, a estrutura voltada para a família. Você que está pensando, Fred sempre chama muito essa atenção, né? Você tem um diazinho de folga para você curtir. Pô, não tem muito o que fazer, é pertinho. Se você estiver em qualquer lugar do Recife, pô, 40 minutos, 50 minutos, você chega no Village, você vai estar no Village para conhecer aquela estrutura maravilhosa.
Da última vez que eu fui, eu cheguei em casa 11h30 da noite, saí do trabalho na sexta-feira, cheguei 11h30 da noite, Mariana estava dormindo, eu disse, ó, vamos pro Village, pô, hoje mesmo ainda. Não, vamos pro Village hoje, pô, a gente já acorda lá.
Já acorda lá é uma diferença danada, né?
A gente saiu, comeu um sanduíche na rua, parou ali num food truck desse. Sabe que eu cheguei no Village? 2h30, 3 da manhã, tranquilo.
O torcedor do Santa Cruz, por exemplo, que vai ter jogo domingo, é 11 horas da manhã. Se o cara for pro Village no final de semana, o cara sai, vai pro jogo, volta, ainda cai na piscina.
A esposa nem percebeu que o cara saiu.
É.
Quer dizer, vou ali em Porto. O cara fala assim, vou ali em Porto na farmácia que tô precisando. Beleza, quando voltar do jogo, o cara fala assim, rapaz, tava um trânsito ali dentro do Porto.
Pois é, galera, Village Porto de Galinhas, para você aproveitar essa estrutura, com o nosso desconto é o seguinte, você vai no site villageportodegalinhas.com.br, Village com dois L's, você faz a sua reserva, na hora de você fazer a sua reserva, coloca teu CEP, e com um código promocional podcast45, você vai chegar a 40% de desconto na sua diária. Então não perca, aproveite, villageportodegalinhas.com.br. Fred Figueroa, a pergunta que não quer calar é a seguinte: a foto da sua coluna vai mudar ou não vai?
Tá se caminhando pra isso.
É mesmo, né?
Tá se caminhando pra isso, mas eu vou reverter.
Como é que tu vai reverter essa história?
Eu vou reverter atravessando a rua.
Galera, vocês acreditam de fato? Vocês acreditam de fato que Fred vai conseguir reverter essa aposta com o Rafael? Eu duvido.
Rafael tá em forma. Tá entrando em forma e eu vou entrar. Não tem outro caminho não, Celso. Eu preciso reverter. Não é por causa de foto da coluna, não. É por questão de saúde, bem-estar.
Eu engordei uns 4 quilos, tô afim de perder essa gordura,
tá suado,
aí.
Jovem, tá cansado.
Tô afim de perder esse pezinho aí na academia Top Fit. E você que é ouvinte aqui do 45 Minutos, você sabe que a gente nunca entra numa parceria que seja boa só pra gente. Tem que ser boa pra você também. E a nossa parceria com a academia Top Fit consiste no seguinte: qualquer ouvinte do podcast 45 Minutos tem 15% de desconto na sua mensalidade a partir do plano trimestral. Porque aí a conta é a seguinte, tu vai pensar, você sabe como é que funciona a academia, todo mundo já fez, né? É, se você pagar um mês, percentualmente vai ser mais caro do que você pagar 3 meses. E que vai ser mais caro do que você pagar 6 meses, vai ser mais caro do que você pagar um pacote anual. Na Top Fit não tem isso não. 15% de desconto a partir do plano trimestral, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano. 1 ano, 15% de desconto em cima do desconto que já rola. Então vá lá, você manda seu e-mail para podcast45@academiatopfit.com e fala, eu quero participar da promoção, eu quero desconto do podcast 45 minutos. Vamos falar também aqui, já que a gente está falando de perder peso, tem que falar também da outra parte, né?
Recuperar, né?
A parte de você recuperar as calorias...
Agora o João e Cássio podem participar, né?
Já pedi o microfone aqui. Essa parte aqui a gente trabalha. Na Vix, meu Deus do céu. Trabalha forte.
Vix Hot Dog Gourmet, são duas unidades. Tem em Boa Viagem, tem nas Graças, barra Flitos, barra Espinheiro, barra Parnamirim, barra Casa Amarela aqui.
Perto da casa de Fred.
Barra perto da casa de Fred, né? Duas unidades da Vix Hot Dog Gourmet, mas se você não está afim de sair de casa, aí é onde está o pulo do gato, você vai direto no iFood. Você vai no iFood, procura lá Vix Hot Dog Gourmet e tem novidade para você.
Veja só, se você estiver escutando esse programa, ou na sexta-feira, ou no sábado, sexta 13 de maio, sábado 14, porque a gente sabe que esse programa da gente, como é uma entrevista com o Martorelli, vai ser escutado...
Várias vezes.
Em junho, julho, ainda vai ter gente escutando, como se todas as entrevistas elas acabam tendo... uma vida útil maior. Nesse sábado, dia 14, pela estreia do Náutico na Série B, pela estreia do Sport na Série A, a Vix está fazendo a seguinte promoção. Quem pedir em casa não paga a taxa de entrega.
Somente, fera!
E taxa
Somente.
De entrega, às vezes, é 70% de um sanduíche.
Do valor do... Eu já deixei de pedir, muitas vezes, pelo valor da taxa de entrega.
E aí, se você tiver
pedido... Aí, no sábado, meu amigo, eu vou pedir um caminhão. de Vix.
Se você estiver pedindo Vix Hot Dog Gourmet na sexta-feira, dia 13 de maio, ou no sábado, dia 14, e certamente haverá outras promoções nesse sentido também, aí você vai ganhar a entrega. Vix, a Vix não vai cobrar a entrega de você. Você escolhe qualquer pedido, qualquer cachorro-quente, pode ser smoke, pode ser red spice,
qualquer
pode
um.
Ser tradicional, tem qualquer um. Livre da taxa de entrega. Então espero... Fala, Figueiredo.
Não, e lembrando que todo dia na hora do almoço está R$11,90 com Coca-Cola, que é uma promoção para quebrar também.
E pode pedir também um churro.
Eu vou lá agora. Tô com a fome, eu vou lá agora.
Demorou,
eu vou também. Fechou.
Pede para mim, leva no jornal.
É isso aí, galera. Agora vocês ficam com a nossa entrevista com o presidente João Humberto Martorelli. Espero que vocês gostem. Olá, pessoal. Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 242. Mais uma vez, uma edição que promete ser bastante comentada, uma vez que era um dos convidados mais pedidos por nossos ouvintes, né? A gente tem um prazer de receber no nosso programa, mas na verdade quem está nos recebendo aqui na sala da presidência do esporte é o próprio presidente João Humberto Martorelli, que está aqui, inclusive agora há pouco a gente estava conversando, né, presidente? O senhor ocupa um dos cargos mais importantes do Estado, né? A brincadeira é essa. Teoricamente seria o segundo cargo mais importante do Estado, né? Atrás só do governador.
Em primeiro lugar, minha saudação a todos. É um prazer estar com vocês aqui do podcast. Na verdade, quando eu assumi, um conselheiro se levantou e disse que era o primeiro. Então, o cargo mais importante de Pernambuco é de presidente do esporte. A minha responsabilidade é muito grande.
Então, é muita responsabilidade. É, né?
Muita responsabilidade, muito desafio. Mas a gente vai tentando se desincumbir aí desse ônus.
João, Cássio estava comentando agora há pouco que essa história meio que começou lá atrás, com o Corinthians, com o Vicente, né?
Não, que eu saiba, assim, isso vai lá nos anos 80 ou 70 ainda, com o Vicente Matheus, que era presidente do Corinthians, e que lá ele disse que o cargo dele só era abaixo do governador e do prefeito de São Paulo. Aí quando chegou em Pernambuco, já tiraram o prefeito do Recife e disseram que só seria abaixo do governador. E agora o presidente está dizendo que já passou o governador também.
Olha, e do jeito que anda a nossa instituição da presidência da República, já chegamos lá.
Presidente, a quantidade de pedidos de entrevista só reforça a importância do cargo, né?
A gente está gravando aqui. Inclusive, João, você estava fazendo comparação, né? Com normalmente quando rola entrevista com o prefeito, com o governador de fim de ano. Né?
Exatamente. Porque quando o presidente vai receber, está recebendo podcast, depois vai receber outras companheiras de imprensa, né? E aí é parecido com quando tem final do ano, né? Final do ano o governador recebe a imprensa toda no Palácio do Governo, e aí recebe primeiro vai uma equipe de um jornal, depois outro jornal. Está bem parecido, presidente. Nesse ponto aí o senhor já está bem parecido.
Não, na verdade não sou eu que estou parecido. É porque hoje, na realidade, é uma data magna.
Sim, verdade.
É a data da fundação do esporte. Então aqui é uma data em que estão presentes, né, todos os nossos fundadores, Guilherme de Aquino, todos os nossos antecessores, né, estão presentes aqui em espírito. Então, esse programa, o podcast hoje está se realizando numa data importantíssima, né, uma data fundamental. Além, né, de representar a data da abolição da escravatura, é a data da fundação do esporte. Então, é a liberdade, a dignidade e a força, né, tudo junto.
Então, presidente, queria fazer uma pergunta para o senhor, para a gente abrir essa conversa aqui propriamente dita. Queria que o senhor fizesse uma análise, como é que o esporte, como instituição, chega nesses 111 anos, como é que está a saúde financeira do clube, como é que estão os planejamentos para o departamento de futebol, como é que o senhor enxerga o Leão com 111 anos?
O Leão com 111 anos está muito bem do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro. Nós conseguimos consolidar cada vez mais a gestão profissional, tanto nos vários segmentos do clube, na parte de gestão administrativa, a parte do marketing, a parte dos esportes amadores, na questão do futebol também, ela está bem profissionalizada. As finanças do clube estão muito, muito bem, satisfatórias. Nós não estamos nadando em dinheiro, né? Nós não temos as cotas de televisão que tem os clubes do Sul ainda, porque isso vai mudar a partir de 2019, mas estamos para aquilo que nós pretendemos, né? Nós estamos muito tranquilos em relação aos nossos compromissos. Temos alguns compromissos pesados, porque Nós, como todos sabem, nós fizemos um parcelamento dos passivos tributários no Refis em 2014. Isso pesa nas finanças do clube, mas nós estamos cumprindo com algum sacrifício, mas estamos cumprindo, né? Estamos investindo no futebol um valor que é compatível com as receitas do clube, um valor que não compromete as receitas, os pagamentos correntes, nem compromete o futuro do clube. Então eu diria que, de uma forma geral, o Sport é um clube que está bem, está saneado e está com força para, dentro desse contexto, desse ambiente de diferenças de cotas televisivas, competir e fazer uma boa Série A e uma boa Sul-Americana.
Presidente, a partir do balanço fiscal apresentado pelo clube e do que foi possível analisar ali, o Sport teve a maior receita operacional do clube, que foi 87 milhões. Mas o gasto de futebol, que o senhor foi bem específico, nem tudo, esse dinheiro, claro, não é todo para o futebol. Para o futebol, segundo o balanço, foram 58 milhões. Primeiro, eu queria saber a expectativa para 2016, se a projeção de valor do futebol, não, se o senhor também der a receita operacional, ótimo também, mas a do futebol especificamente. E sobre a dívida que o senhor falou, tem uma questão muito polêmica, tal, porque eu faço o blog do Diário e eu sempre coloco lá numa análise de passivo circulante e não circulante, o que não é necessariamente dívida na questão contábil. Dívida é uma coisa mais direta, mas por uma questão de padronização, eu sempre coloquei passivo circulante e não circulante, e que do Sport deu 120 milhões, mas dentro desses dois passivos tinha até 18 milhões de reais da televisão que o Sport não tinha utilizado. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse melhor a situação desse dinheiro, se ele continua lá, não utilizado, quando será utilizado, se será nessa gestão, na próxima. E sobre a dívida especificamente, um consultor nacional encomendado pela ESPN, a Misomoji, ele disse que a dívida do Sport seria de 83 milhões. Aí foi o que ele falou. Primeiro, eu queria confirmar se esse número é um número que o senhor reconhece.
Vocês todos sabem, todos aqui, a torcida, os sócios do Sport sabem, que eu não costumo comentar os números do Sport em público. E isso não é nada, não é nenhuma contradição com o fato de que o balanço é publicado. O balanço é publicado porque é uma obrigação legal. Mas quem tem a legitimidade para questionar isso, assim como acontece nas sociedades anônimas cujos balanços são publicados, nas limitadas com mais de 10 sócios e etc e tal, são os sócios. Então, quando a gente vai para a imprensa e discute esses números, a gente está comprometendo essa legitimidade. Ou seja, a roupa suja a gente tem que lavar em casa e não na imprensa. Eu sei que todos os ouvintes, a audiência do podcast não é somente de sócios, envolve uma imensa torcida também que não é sócia, mas que tem interesse. Essa polêmica que foi criada em torno dos números, ela já foi esclarecida, mas eu vou aqui, em atenção a vocês, né, atender aí esses seus questionamentos. O passivo, quando você soma o circulante e o não circulante, soma os dois itens, dá 120. Né? Mas desses 120 milhões, tem uma coisa que o Sport não tinha antigamente. Eu recebi de Luciano o Sport, eu recebi com um passivo total, o total era de 47 e hoje está 120. Por quê? Porque antigamente, até eu assumir, o Sport não reconhecia as contingências fiscais e trabalhistas que não estavam sendo executadas, que não estavam sendo, ou seja, nenhuma. O Sport não reconhecia no seu balanço as contingências fiscais. Então, de 2013 para 2014 já houve um aumento nesse passivo de 70 e tanto. Passou para 70 e tantos milhões. Quando você vai para 2015, você tem um ajuste contábil, está lá nas notas da auditoria que foram publicadas, né, de pelo menos 25 milhões de ajustes de exercícios anteriores. Então isso aí já é 95. Tá? Quando você vai, então, para os outros passivos, houve alguns ajustes. Esses 18 milhões, por exemplo, que foram considerados na conta de passivo, na minha visão não é passivo. Isso é uma visão dos auditores.
Inclusive também não é do Amisson Moj, tanto que o valor dele acabou sendo menor.
Pois é. Então você já tem aí alguém que concorda comigo. Quer dizer, mas, pelo menos, né? Até que enfim, alguém que concorda comigo. É, esses 18 milhões, na realidade, foram pagamentos de luvas pela renovação do contrato para 19/20. Tá? Esse é um dinheiro que está aí, é um dinheiro que está em caixa, é um dinheiro que está disponível. Tá? E que a gente não tem compromisso de pagamento futuro.
Quando se diz que o Sport começou o ano com, acho que foi 25 ou foi 27 milhões em caixa, inclui esses 18?
Inclui os 18.
Certo.
Inclui os 18.
Ok.
Tá? O saldo que está lá no ativo, né, quando está em caixa, inclui os 18, porque eu não entendi, mas eu respeito a norma da auditoria. Tá? A auditoria entendeu que, como isso se referia ao contrato de 19 e 20, deveria ser um dinheiro a ser apropriado em 19 e 20. Então ela entendeu como passivo e colocou lá. Eu estou respeitando, embora discordando.
Mas aí, quando chegar em 19, ele deixa de ser passivo e entra como receita normal.
E entra como receita, ele vai apropriar lá em 19 como receita. Sim. Entendeu?
Certo.
Então, eu respeito lá, mas na realidade, então, esse passivo, na realidade, ele, se você descontar esses 18, ele é exatamente os 47 que eu recebi de Luciano, acrescido dos passivos fiscais que nunca tinham sido reconhecidos. Aí vai-se mais além. A crítica vai mais além, ou seja, a análise superficial do balanço, ela vai mais além e diz que o Sport tem muita dívida financeira. O Sport tem um passivo financeiro de 5 milhões e 100 mil reais, vai pagar esse ano de 2016 e não vai ficar nenhum passivo financeiro para nenhuma gestão futura. Tá? Então esse é o passivo financeiro do Sport. É o que o Sport tomou antecipação, o Sport não tomou antecipação. O Sport recebeu luvas, são esses 18 milhões... Tá, que são luvas. Luvas significa uma bonificação. A Globo nos procurou e disse: ó, para você assinar esse contrato e prorrogar para 19 e 20, eu te dou um prêmio em dinheiro. Tá? Isso não significa que eu vou descontar esse dinheiro em 19 e 20. Tá? É um bônus. É o pagamento de luvas.
Não é adiantamento da
cota.
Tá?
Não
outra
é
dúvida.
Adiantamento da cota.
Certo, a cota está lá, é 100%. Cota.
Ok. Presidente, já estão pegando até de um gancho do que você falou na frase anterior com esse agora, como é que andam as negociações? Você, na sua primeira fala aqui, você falou que a partir de 2019 as coisas vão começar a mudar em relação à TV, né, e vai começar a ter um cenário melhor. E o Sport renovou com a Globo, mas renovou, muita gente renovando, muitos clubes renovando 19 e 24. O Sport renovou 19 e 20 e tem aberto aí 21 e 24.
Isso, nós estamos falando do balanço de 2015.
Não, sim. Tá? Não, estou falando já jogando não, contrato de TV.
Nós estamos falando do balanço de 2015. Eu não posso falar muito desse contrato da Globo porque eu tenho uma cláusula de confidencialidade. E aí não é nem a questão de relacionamento com sócio, nem nada.
Não, mas,
é uma questão,
mas a pergunta
contratual. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Quando nós estamos falando desse 18 que foi de 19 e 20. Em 2016, e aí não estamos mais falando do balanço de 2015, em 2016, diante aí dessa disputa com o Esporte Interativo e tal, a Globo nos procurou, tá certo? E disse, pediu para renegociar o contrato de 19 e 20 e para estender a negociação até 2024. Então, em 2016, tá, nós celebramos um novo contrato com a Globo, tá, e o Esporte já tem um contrato com a Globo de 2019 a 2024.
Ah, vai ter uma nova luva, então, assim,
próximo... Já teve.
Mas assim, ela aparecerá...
Já teve. O Sport celebrou um novo contrato.
Porque não, nós estamos falando... Assim, vai aparecer no balanço de 2016.
De 2016.
Vai estar nesse balanço
de 2016.
Certo.
Tá? E aí tem aí a... Porque tem, digamos assim, a sua compensação, né?
Claro.
Porque o que ela pagou de 19 e 20, na realidade ela pagou mais para 19 a 24, compensando... Né, um pedaço, né, porque ela já tinha pago 19 e 20.
Só uma última pergunta que faltou, presidente. Se o senhor, já que não pode falar em números, mas pelo menos uma projeção, eu tinha falado sobre o gasto com futebol em 2015 ter sido de 58 milhões de reais. Eu queria saber do senhor se em 2016...
Eu acho, viu, que 2016 não vai ser muito diferente de 2015, não. Tanto do ponto de vista de receita, quanto do ponto de vista de despesa.
Então...
Não acho que vai haver muita diferença. Não.
Ok.
Presidente, a partir de você assumir o clube inicialmente como vice, depois já está na gestão, e talvez esteja vivendo um momento em que tem sofrido mais críticas, tem sido um momento mais turbulento, muito por consequência dos resultados em campo. Quer dizer, como é que está sendo essa experiência para você? Porque depois de um ano, mais de um ano, quase que uma unanimidade, apesar de que não existe unanimidade, as críticas sempre existem, está vivendo esse período mais turbulento. O que é que você tem escutado? O que é que mais incomoda? O que é que... Como é que tem sido esse momento mais turbulento?
Fred, tem sido muito sofrido, claro. Né? A gente se dedica de uma maneira muito intensa à gestão do esporte, em prejuízo da nossa vida pessoal, em prejuízo da nossa vida profissional. Faz toda essa atuação com a melhor das intenções e encontra somente incompreensões. Claro que a gente encontra também críticas construtivas. Não é? Críticas que apontam alguns erros, erros inclusive que eu já assumi publicamente. Agora, o mundo do futebol é um mundo realmente irracional. A melhor definição que eu já ouvi de futebol é aquela daquele livro A Bola Não Entra Por Acaso. O futebol é o esporte do erro fatal e da injustiça final. Eu acrescentaria, o futebol é o esporte do erro fatal, da injustiça final e do árbitro parcial, ou do bandeirinha parcial, não é? Mas a verdade é que a gente tem trabalhado muito e nem sempre a gente consegue. O que mais me chateia, tá certo? É que há uma diferença entre 2015 e 2016. Aliás, a diferença dos meus 3 anos de mandato. Em 2014, nós conquistamos a Copa do Nordeste, conquistamos o Campeonato Pernambucano. E fomos 11º lugar no Campeonato Brasileiro da Série A, né? Saímos na Copa do Brasil, saímos, perdemos Sul-Americana, tudo, né?
Perdemos Sul-Americana pro Vitória.
Perdemos Sul-Americana pro Vitória. Em 2015, né? E veja bem, em 2015 nós fizemos um planejamento de não investir no início do ano. A gente não contratou no início do ano. A gente deixou para contratar mais perto da Série A. Tá? Então a gente contava em perder o Campeonato Pernambucano e contava em perder o Campeonato Regional. A gente não queria perder. Não é que a gente quisesse perder. Tá? Deixar isso claro. Mas a gente contava com uma possibilidade porque a gente não tinha investido. E aí a coisa não, digamos assim, não foi tão sofrida como foi esse ano. Por quê? Porque esse ano, ao contrário do ano passado, a gente investiu pesadamente, tá certo? Na contratação de novos jogadores para já ganhar. Esse ano estava no planejamento ganhar a Copa do Nordeste e ganhar o Campeonato Pernambucano. E não conseguimos. Não conseguimos. Então, essa foi, não, foi um... Nós cometemos aí diversas falhas nesse andamento, no trilhar desse caminho. E não alcançamos o objetivo. Claro que isso dói um pouco mais, né? A gente fica um pouco mais sofrido. A torcida sofre muito mais, porque já é o segundo ano que se perde o Campeonato Pernambucano, que não se vence a Copa do Nordeste. E a gente fica muito triste com isso. Mas enfim, o futebol faz parte do futebol, ganhar e perder, né? Nós temos que levantar a cabeça, não podemos ficar abatidos e tentar ganhar as próximas competições.
Você falou aí de erros desse ano. Eu queria que você fosse mais...
Quais foram os erros? Eu acho que o erro, digamos assim, o erro básico foi a minha intervenção direta no futebol. Nós tínhamos uma dinâmica no futebol que era uma dinâmica muito clara, né? O técnico, ele convivia com uma diretoria, com a vice-presidência e com a diretoria de futebol, e a gente, eu não via figuras dissociadas, tá? Eu via uma coisa só. Então, Eduardo Batista, Arnaldo, Aloísio, Álvaro, todos eles eram uma coisa só. Você ia contratar Pedro Gama, ia contratar um jogador, tá? Então isso passava, Ney, né? Você passava por 5 pessoas, né, antes daquilo, cada um via pelo menos 5 jogos de cada jogador. E havia uma convivência muito estreita, né, entre a comissão técnica e a diretoria de futebol. Tá? Com a saída de Eduardo Batista, eu resolvi contratar Falcão e não consegui fazer com que essa convivência continuasse. Tá? Se dissociou a comissão técnica da diretoria de futebol e isso atrapalhou muito o rendimento do futebol. Tá? As contratações, a maneira de se jogar e tal, isso era uma coisa que era debatida diretamente entre mim e o técnico, virou o técnico do presidente e aí isso complicou um pouco, tá certo? Essa dinâmica, a dinâmica do futebol. E eu quero aqui deixar bem registrado que não é porque Falcão errou, não. Né? O que houve foi um problema da dinâmica do futebol do esporte, que era vitoriosa, tá certo? E que em função dessa nova convivência, desse novo tipo de convivência, atrapalhou-se muito. Falcão, na minha opinião, é um excelente técnico, um excelente profissional, entende tudo de bola, né? Mas não deu liga com a diretoria e aí, consequentemente, não deu liga no time. As contratações foram contratações analisadas unicamente por ele, trazidas por ele. Claro que passavam por a gente para aprovar, mas ele é que decidia. Então essa dinâmica deixou de existir, foi restaurada agora.
É isso que eu ia perguntar, presidente. Com a chegada do Oswaldo, a dinâmica está mais parecida com a dinâmica de 2014? Assim, houve de novo essa estruturação?
Houve de novo essa reestruturação. Quer dizer, Arnaldo, André, Aloysio, eles já estão juntos do técnico. Há uma discussão permanente e a convivência foi restaurado. Tá certo? Isso está restaurado. Então, eu espero, né, que a gente possa arrumar o time. Né? O técnico já está fazendo pedidos de contratação de novos jogadores. Arnaldo já está vendo isso, já está no Rio hoje, está procurando fazer contatos e fazer as contratações solicitadas. Então, eu estou deixando isso novamente está tomando corpo. Agora, é claro que isso vai demorar um pouco, né? O começo da Série A vai ser um pouco difícil até o Sport voltar a encontrar um esquema de jogo, né, que ele tinha, porque o Sport, por exemplo, mesmo sob o comando de Falcão, já na reta final da Série A, o Sport tinha um esquema de jogo que foi mantido.
Né?
Falcão veio, manteve, pontuais, né? E ele tentou, mas aí houve, além dessa questão da falta de convivência, da mudança da dinâmica da convivência, houve o problema também da perda dos jogadores, né? Nós perdemos Diego Souza, nós perdemos Marlon, perdemos a frente, o ataque todo do esporte, meio de campo para frente, perdemos tudo.
Queria, né, que o senhor explicasse.
Esse foi outro problema.
Nesse ponto específico, eu ia até fazer outra pergunta, mas já que o senhor entrou nesse assunto, tem um assunto que é bem relevante, que é bem discutido pela torcida do esporte, que é a não permanência de Hernani. Né? O esporte já estava muito claro que o esporte ia perder André,
porque é um jogador... Falcão.
Foi decisão do Falcão.
E que eu respeitei.
Mas, presidente, aí vai até pegando o gancho disso, porque eu ia fazer essa pergunta. Mas nessa hora, mesmo que houvesse, como existiu, o senhor acabou de dizer, essa gestão mais direcionada entre você e Falcão, quase essa ligação entre vocês dois. Mas na hora que chegou isso, você respeitou essa decisão. Mas como presidente, não tinha como analisar que aquela decisão podia, mesmo sendo do técnico, não validar aquilo?
Poderia. Eu poderia não ter validado e ter mantido o Hernani aqui, mas o técnico pediu e eu respeitei essa decisão.
Mas
hoje publicamente que eu diga, eu errei, devia ter mantido o Hernani. Tá certo, eu errei, devia ter mantido o Hernani.
Não era exatamente isso, não, mas ok.
Só, e aí...
É porque, sabe, isso tudo se coloca, e eu faço questão de dizer isso, porque quando a gente encaminha para um questionamento desse, a gente vai questionar, tá certo, a figura do técnico. Né, a figura de Falcão. E Falcão é um profissional extraordinário, profissional de altíssima competência. Tá? Quando você está no futebol, você sempre tem a posição de quem acerta e a posição de quem erra. Normalmente a posição de quem acerta é quem é campeão. Né? Ele não foi. Aí vai se crucificar porque ele resolveu não ficar com o Hernandes. Ele resolveu, por exemplo, não ficar com o Wendel. Né? Ele resolveu, por exemplo, não ficar com vários outros jogadores. Né? E que a gente discordava. Né? E isso não significa que, eu quero deixar bem claro, né? Não significa que Falcão errou. Tá certo? Agora, talvez o presidente tenha errado ao deixar de impor seu ponto de vista. Por que eu deixei? Porque eu acho que quem tem que comandar o futebol é aquele que está comandando o futebol. Isso é contra qualquer profissionalização. Aquela história do presidente, do diretor de futebol que intervém, que manda no clube, que manda. É uma coisa que não é compatível comigo. Tá certo? E, aliás, a torcida sabe disso. Né? Eu não sou aquele presidente de futebol que mete o pé pela porta, chuta a porta, dá esporro, grita. Né? Eu discuto tecnicamente. Se vem um técnico, o técnico está contratado e diz, eu não quero esse jogador, tá certo? Eu tenho que respeitar essa posição.
Presidente, eu ia perguntar já agora, deixar o passado para trás e vamos ver, focar no que está por vir, que é o brasileiro. E essa, você mesmo reconheceu, todo mundo sabe que o Sport vai ter que reforçar esse elenco. O Oswaldo vem batendo muito na tecla nas últimas entrevistas da questão do ataque. Ontem, na quinta-feira, ele deu uma declaração, ao meu ver, muito forte. Inclusive, ele falou que com a perda do jogador de ataque do ano passado para esse, é como se o Sport tivesse amputado um membro do corpo. Ele está sem ataque. Eu queria saber do senhor como é que estão a questão de reforços para repor essas perdas, e se o Sport pretende fazer como fez no ano passado, por exemplo, que em determinado momento do campeonato trouxe jogadores mais caros, mais badalados, mais jogadores que deram certo, que André, por exemplo, Marlone, todos esses jogadores que saíram ao final do ano foram contratados com o início do brasileiro para reforçar o time, e reforçaram. André era um jogador que tem mercado, que é um jogador, contratações até certo ponto surpreendentes, como foi, por exemplo, Diego Souza também em 2014. O Sport, vocês pretendem trazer de novo esses jogadores assim, que contratações que venham para titulares e cheguem a surpreender pelo nível do jogador, pelo tamanho do jogador?
Eu não sei exatamente o que isso quer dizer. Naquela época que nós trouxemos Diego Souza, né, toda a imprensa perguntava se o Sport ia trazer um jogador midiático. Não era isso? E o Sport dizia que sim, porque nós estávamos procurando, nós precisávamos restabelecer a autoestima do clube, da torcida, dos sócios. Era necessário a gente fazer uma grande campanha de sócios, trazer mais gente para o clube, né? Mas eu fui um pouco nessa expressão, tá certo? Mas na realidade o que a gente procurou foi um jogador que preenchesse a carência do clube, e foi isso que a gente trouxe, né? Que foi o Diego Souza. Naquela época nós tínhamos um meia, que era o Regis, e fomos atrás de outro, calhou, né, de encontrarmos o Diego Souza. Ficamos com dois na posição. A ideia basicamente é essa, né, ter dois jogadores por posição. O técnico solicitou alguns reforços. Arnaldo está com o André. Arnaldo e André estão vendo isso. Estão no Rio hoje, né, nessas contratações.
Arnaldo está com o André. Teve muita gente nervosa aí. Teve muito torcedor ficou nervoso.
Olha, se dependesse de mim, se dependesse de Arnaldo, se dependesse do técnico, o André já estava aqui de volta.
O homem mau lá, a torcida do Corinthians é doida para enxotar o homem.
A torcida do Corinthians está doida para enxotar, mas Tito deu a mão a ele, né? Tito deu a mão a ele. Então, é muito difícil trazer o André novamente. Não é por falta, tá certo, de pedir, de fazer força, não.
Não, André, mas um jogador...
Não é por falta... Não, André mesmo.
Não, eu falo assim, mas...
Nós tentamos, André. Trazer André de volta, tá certo? Porque houve esse episódio. Aliás, antes mesmo desse episódio, né, nós vimos tentando Marlone trazer de volta. Nós tentamos recompor isso, né? O Diego Souza voltou. Né? Isso são esses movimentos que acontecem no futebol, que são naturais, né? Mas não conseguimos. Acho que é difícil o André vir, mas estamos aí. Arnaldo e André Zanotta, não André o centroavante, estão hoje no Sul, Sudeste, vão ver o jogo amanhã e vão, hoje estão conversando com diversos empresários e jogadores.
Mas a ideia é trazer jogadores, não André, não Marlone, mas jogadores do mesmo porte, do mesmo, até patamar financeiro, por conta...
Não sei, João, não, eu diria que nós vamos trazer atletas que preencham as carências do clube, tá? Nós não vamos trazer nenhum Ronaldinho Gaúcho, não vamos trazer Adriano, tá certo? Não vamos trazer nenhum desses, que também não vamos conseguir trazer Kaká, que está muito bem nos Estados Unidos. Tá? Nós vamos trazer jogadores que preencham as carências do clube, que forem apontadas pelo técnico e discutidas com a comissão.
Uma dessas carências,
com a diretoria.
Está no gol. Assim, se você, dessas carências,
como é que eu posso dizer que tem carência do gol? Não, você tem um Magrão, rapaz.
Eu tô perguntando.
Magrão, nos 111 anos do Sport, um dos maiores ídolos que o Sport já teve, não tem carência no gol. Magrão precisa de um reserva, nós estamos vendo, Arnaldo está vendo, né, alguém para garantir ali. Precisa de três goleiros, nós temos Magrão e Luiz Carlos, estamos atrás de mais um.
E aproveitando sobre a saída do Danilo Fernandes, até para deixar registrada a pergunta, no caso de Lenz e Joelito, que foram as últimas duas vendas milionárias do Sport, os clubes que compraram, os clubes do outro que é envolvido na negociação acabaram divulgando os valores. O Argentino Júnior divulgou o valor que vendeu o Lenz para o Sport e o Hoffenheim divulgou o valor que comprou o Joelito para o Sport. E, inclusive, bateu com o valor do balanço fiscal. Só que até agora nem Inter nem Sport falaram sobre Danilo Fernandes. Queria saber se o senhor pode dizer.
Porque não houve venda de Danilo Fernandes ao Inter. O valor da multa. Danilo Fernandes resolveu rescindir o contrato dele com o Sport. Ele tinha contrato até dezembro de 2016. Tá? E tinha uma multa rescisória nesse contrato. O Inter veio e depositou o valor da multa. Ele disse, até logo, rescindiu o contrato e assinou o contrato com o Inter. Foi isso basicamente que aconteceu. O valor da multa eu não posso divulgar. Agora, não foi 1 milhão, foi muito mais do que 1 milhão. Mas também não foi bom.
Entre 1 e 2, 1 e 3 milhões, já que.
Eu já falei mais do que eu devia falar, eu estou sujeito.
Martorelli, uma das.
Eu quero dizer a propósito, tá certo, que há questões no futebol, tá certo, que ninguém pode ter clarividência. Pode ser o maior expert em futebol. Danilo Fernandes, na época em que foi contratado, era um terceiro goleiro do Corinthians. Então, e existem questões legais também. A multa dele foi estabelecida num valor compatível com o valor do seu salário, que é o que a lei determina.
O que se questiona um pouco é que teve algum tempo para tentar
uma renovação. Nós tentamos desde o primeiro momento que ele fez a primeira defesa milagrosa, né, que nós abordamos e começamos a conversar e tudo, mas ele, o empresário
dele... O cenário
dele,
do Inter está aberto há muito tempo. Ele e o empresário dele
não começaram... Porque qualquer jogador hoje, você não sabe o que é o inferno, tá certo? Você ter um craque, tá certo? Aparecendo aqui no esporte. Vocês já sabem, nós temos hoje um dos maiores volantes do Brasil.
Sim, verdade.
Não é? Nós temos, então, nós temos um dos melhores, eu não vou nem falar mais. Nós temos diversas posições que nós temos craques, inclusive revelados na base. O inferno que tem de aproximação de outros clubes. Você tem que ter muito cuidado, né? E nós temos esse cuidado, desde a base e tal. Não é? Mas acontece, você pega um jogador, né, como o Danilo, que é reserva, Danilo Fernandes é reserva, veio para cá com um salário baixo. A multa tem que ser estabelecida no montante baixo.
Do tamanho que ele veio, né?
Do tamanho que ele veio. Né? Isso é questão que você
tem
que
obedecer.
Aí, de repente, esse cara começa a pegar como ele começou a pegar. A gente imediatamente encostou. Mas quando já encostou, já tem empresário.
E ele também sabe
que... peraí, calma, vamos esperar.
Ele também sabe que o mercado dele abriu, né?
Ele sabe que o mercado dele abriu. Então, nós forçamos muito para fazer a renegociação, tá certo? Com alguns nós conseguimos, com o Danilo não deu. Infelizmente. Tá? Mas graças a Deus, nós temos Magrão.
Antes de passar para a Fred, já que o Sport tentava e não conseguia renovar com o Danilo Fernandes, outro grande questionamento da torcida era se, já que o Sport não conseguiria ter Danilo Fernandes no Brasileiro, e parecia que o Sport já sabia isso há algum tempo, algumas semanas pelo menos, se o ritmo de jogo de Magrão era algo importante para ter acontecido antes, e não deixar ele voltar justamente na primeira rodada da Série A.
Olha, o si no futebol é o seguinte, qualquer coisa que a gente faça, tá certo? Poderia ter sido feita de maneira diferente, tá certo? Nós nunca deixamos e nunca deixamos de acreditar, tá certo, que teríamos o Danilo aqui na renovação. Até porque, nas negociações, nas abordagens, o Danilo se mostrava muito indeciso. Certo? Se mostrar muito isso. Até saiu por aí que Paulo Falcão, Roberto Falcão definiu, né? é que sugeriu, não acredito nisso não. Mas mesmo que tenha sido, tá? Porque Falcão é um homem decente. Ele não teria feito isso enquanto aqui no esporte. Ele pode até ter feito, votado lá e dito ao Internacional, olha, é realmente um grande goleiro. Mas fazer isso enquanto aqui no esporte, não acredito. Mas o fato é que Danilo, até o jogo de domingo, até depois do jogo de domingo, Danilo não tinha uma definição. Toda vez que a gente abordava ele, ele dizia, vamos ver, vamos pensar. Conversava com o empresário, a gente falava da questão de aumento de salário. Ele mostrava, a gente sentia brilho no olho dele de ficar, entendeu? O problema é exatamente, enquanto a gente está apostando no cara, não dá para você ficar apostando no cara e contratando o Agenor, ou contratando não sei quem, não dá, entendeu?
Presidente, nesse momento que de mudança, depois que você mesmo falou que se aproximou de Falcão, que acabou tendo participando mais diretamente do futebol, nessa mudança na contratação de Oswaldo, você cogitou em algum momento colocar um outro tipo de profissional, de diretor mesmo, trazer mais um personagem para a diretoria de futebol?
De jeito nenhum. Acho que a diretoria está completa, acho que a diretoria está absolutamente perfeita. Fala-se muito aí Né? Hoje em dia, o que mais tem é gente falando da performance de André Zanotta, comparando com o Ney. Na época, Ney era o pior dos profissionais. Na época, Ney não prestava,
é verdade,
era amigo do empresário, né? Não sei o quê. Era só que vieram. Todo mundo fazia de pé no cubículo.
A principal crítica a Ney é que não se sabia exatamente a interferência dele no processo de contratações, etc.
Exatamente.
Não era nem uma crítica, é ruim.
É que não se sabia. Não se sabia, porque tem que se saber de tudo, né? Não, quer dizer, aqui no esporte você tem que dizer a todo mundo, a todo.
É o cargo mais importante do.
Mas o cargo, agora eu tenho, rapaz, meus auxiliares têm que trabalhar de acordo, né, com aquilo que a gente combina e determina internamente. Você não está sabendo aqui, está falando comigo, eu não estou dizendo. Então, voltando, Ney era o pior profissional, Ney não prestava, não sei o que. Agora, hoje Ney era o melhor, o esporte está assim, porque Ney foi embora e veio André. Quer dizer, isso é conversa, rapaz, conversa. Ney era um grande profissional, Ney era muito competente, né? Tinha suas habilidades. O André é um extraordinário profissional também, tem suas habilidades, tem habilidades diferentes do Ney, tá? São habilidades diferentes, né? Mas eu acho que elas estão muito bem aplicadas aqui. Não se demorou a contratar técnico, nem se demorou a contratar jogador, porque André demorou, não. Não foi falta de conhecimento de André, não. Ele tem um network maravilhoso. Você quer falar com qualquer profissional do mundo, André fala. Entendeu? Do Brasil, então, nem se fala. Né? Passou muito tempo no Santos. Então, é um extraordinário profissional. Estou muito satisfeito com ele. E essa comparação, ela não procede. O Sport não perdeu, porque nem saiu e André entrou, não. Uhum. O que o Sport teve de perda, né, eu já expliquei aqui, foi esse momento aí dessa falta de dinâmica, de convivência entre o técnico e a diretoria de futebol, porque aí realmente ficou Arnaldo, ficou todo mundo afastado, tá certo? E aí eu assumi diretamente com o Falcão as determinadas questões que ele definiu e que eu aprovei.
Presidente, a gente já tem, a gente ficou informado que o tempo da gente tá se esgotando, então tem que fazer duas perguntas que não poderiam deixar de ser feitas. Primeiro, se tem alguma novidade com relação à arena do Sport, que é um assunto que vai se bater na tela, até definir se vai ter ou não, e se tem alguma novidade com esse ponto. E o segundo ponto é, no final do ano vai ter eleição aqui no Sport, quais são os seus planos para uma eleição que vem aí, se o senhor pretende, se o senhor foi vice-presidente, assumir como vice-presidente, está no primeiro mandato, em tese teria um direito a uma reeleição, se o senhor pensa numa reeleição, ou se não, ou se o senhor pensa em indicar um nome de confiança ao senhor para seguir o seu projeto.
Bom, a Arena é um projeto irreversível do esporte. Não há como dizer que o esporte não fará sua arena. O esporte vai fazer sua arena, se não hoje, amanhã, ou mais no futuro. E o futuro do esporte depende dessa arena. Nós estamos numa fase de contratação de uma grande empresa de consultoria que irá fazer um estudo de viabilidade econômica do projeto atual e... Uma vez apresentada a viabilidade, quando eu digo viabilidade, porque o projeto foi aprovado numa época que não é hoje, né? Então muita coisa mudou em termos de economia. Eu não vou levar adiante um projeto, o esporte não vai levar adiante um projeto sem ter um estudo de viabilidade novo. Até para saber, olha, isso aqui cabe, é bom manter o empresarial, tira o empresarial, bota hotel, diminui a arena, aumenta a arena.
Então, a própria estrutura do estádio, que hoje algumas arenas, alguns setores já não são todos cadeirados, o número de camarotes foi reduzido pela questão de custo de manutenção, é só ver a Arena Pernambuco que está sempre vazio.
Então nós estamos contratando, essa semana eu tive uma reunião com eles, eles vão fazer, a partir do momento em que for apresentado o estudo de viabilidade, se o esporte aprovar esse estudo de viabilidade, ele apontar a solução, porque ele pode chegar aqui de repente e dizer, olha, não é viável fazer arena, o negócio é remodelar a Ilha do Retiro, vamos manter a ilha e dar uma embonecada nela. Pode ser isso, né? Pode ser. Então, aí se o esporte aprovar, a solução que o esporte aprovar, eles têm, é uma empresa multinacional, eles têm muita gente que eles poderão identificar investidores. Então, a arena está de pé sim, nós estamos trabalhando, nunca deixando de trabalhar na arena. Quanto à eleição, eu quero dizer uma coisa para vocês, agora é muito importante. Eu só falo em setembro.
Presidente, eu ia até emendar na pergunta de João. Existe um novo plano de sócio no esporte que está engatilhado, ele vai sair? Como é que está essa relação com o sócio? O esporte atingiu um patamar bom no número de sócios, mas existe um plano para se resolver ao mesmo tempo não só aumentar o número de sócios, como também aumentar a quantidade de pessoas na ilha. Isso está saindo, está...
É, nós saímos de 8 mil sócios em 2013 para 28 mil sócios este ano. E a nossa meta é chegar a 55 mil sócios no final do ano.
55 mil sócios titulares. 55
mil sócios titulares no final, certo, do ano. Tá? Nós somos 28. Certo. Se você pegar os dependentes, somos 43. Então, nossa meta é essa. Nós devemos estar lançando este plano por esses dias. Tá? Era até, nós tínhamos a ideia de fazer o lançamento hoje, né? Mas por razões aí de sistema e tal, nós não conseguimos. Eu acho que até o final do mês isso sai, para a gente implantar os 55 mil sócios.
Nos bastidores já haviam algumas informações de que ele terá reflexo direto no público dentro do estádio.
Eu espero, sabe, Fred, porque essa questão de público, eu recebi a pesquisa, terminou a pesquisa que nós encomendamos, vocês já sabiam, né? Qual é a relação que eu recebi, não li ainda, recebi agora. Nós vamos analisar e fazer um planejamento. Mas nós temos a ideia de que nós podemos incrementar o sócio-torcedor, ter um ingresso bem mais baixo, inclusive para contemplar as comunidades carentes que foram desbeneficiadas, digamos assim, né, com a extinção do Todos com a Nota. Embora, eu devo dizer, eu sou contra o Todos com a Nota, porque eu acho que o poder público não tem que estar subsidiando lazer, né? Mas, enfim, e muito menos futebol. Mas nós temos a ideia, hoje o sócio-torcedor paga R$ 28. Se ele tiver, ele só tem hoje o benefício de pagar metade do preço, tá? Como sócio. Se ele tiver, por exemplo, acesso a 3 jogos na ilha durante o mês, ele vai pagar 9 e poucos reais por cada jogo. Então é um preço mais ou menos do Todos com a Nota. Tá? Nós estamos pensando nisso, né? Estamos pensando também em fazer com diversos programas para sócios. Meu sonho é que o Sport só tenha aqui sócio na ilha, jogando, vendo o jogo, só possa ouvir sócio. Esse é o nosso programa, nosso objetivo final.
Presidente, a gente não pode encerrar esse programa sem entrar num assunto específico, que aí eu vou colocar o senhor como um vanguardista nessa questão, que é a adoção de uma nova postura, uma postura realmente de cisão, de se colocar no extremo oposto às organizadas, às ações das organizadas. Pessoalmente aqui queria parabenizá-lo por essa postura. Sei que é uma postura que exige coragem, acima de tudo, porque eu tenho certeza que as informações de que o senhor tem recebido ameaças, sua família tem recebido ameaças, elas são pertinentes, são verdadeiras. Então, antes de tudo, parabenizá-lo pela postura de tomar essa decisão corajosa, acima de tudo. E queria que o senhor falasse sobre quais são os seus planos daqui para frente, como é que está a relação com a organizada e o que é que o Sport precisa, pretende fazer daqui para frente para tentar lidar com esse mal do nosso futebol.
Olha, eu agradeço muito você abordar o assunto e suas palavras, né, e quero dizer que eu espero que essa postura do Sport, que essa não é uma postura minha, essa é uma postura do Sport, é um clube, né, que prega a paz nos estádios, que prega uma mudança no ambiente do futebol. Acho que é esse conceito que nós precisamos ter presente. Eu falei muito aqui de profissionalização, né? Falei de uma forma franca, né? De uma relação, de um dirigente assumir um erro que cometeu. Eu acho que é essa postura, né, que nós estamos precisando que aconteça no futebol. Né? Não ter mais aquele dirigente que pensa somente no futebol, como uma coisa, vou ser vitorioso, vou ganhar. Claro que o título é importante. Eu estou aqui frustradíssimo porque a gente não conseguiu o Campeonato Pernambucano, porque a gente não conseguiu a Copa do Nordeste. Estou tão frustrado quanto mais frustrado os torcedores. Mas o esporte é muito maior, o esporte tem muito mais força, tem que canalizar essa energia da sua paixão para fazer o bem, não é para pregar a paz nos estádios. Né, para mudar esse conceito civilizatório que a gente tem hoje, né, para todo mundo entender, esse conceito do mal que impera hoje na nossa sociedade. Como é que o sujeito vem para um campo de futebol, vai no banheiro, arranca a privada, sobe as arquibancadas e joga isso lá de cima para embaixo para matar outro ser humano? Como é que o sujeito vem para um jogo de futebol organizado em gangue, não é, para poder quebrar tudo que está em volta? Isso não é torcedor. Né? Nós temos, o clube tem a obrigação de se posicionar contra isso. Custe o que custar. Isso está me custando? Está me custando. Mas pelo esporte tudo, né? Como a gente diz. A gente tem que trabalhar no sentido de acabar com essa cultura de violência. É claro que isso não depende só do esporte. É preciso que haja um posicionamento claro das autoridades governamentais, é preciso que haja investigação, é preciso que haja inquérito, que as pessoas vão para a cadeia, né? É preciso que os outros clubes se posicionem, né? É preciso o apoio do Ministério Público, do Poder Judiciário. O esporte não pode fazer isso sozinho. Nós estamos fazendo a nossa parte, né? E vamos fazer o que for possível, né? Nós já proibimos, fizemos tudo aquilo. Inclusive, eu soube que o STJD estava pleiteando a assinatura de um termo de ajustamento de conduta.
Foi essa semana.
Que o Santa Cruz e o Náutico assinaram. Ótimo! Né? O mais importante do que assinar um papel é assumir a postura. O esporte não assinou por duas razões. Primeiro, porque o termo de ajustamento de conduta é para quem tem que fazer, que modificar uma conduta e se ajustar a uma conduta determinada. O esporte já pratica essa conduta. Então não tem que ajustar conduta nenhuma. Segundo, porque isso aconteceu no recinto da Federação Pernambucana de Futebol, e eu tinha sido convidado pelo senhor Murilo Falcão, na semana anterior, para ir assinar esse termo. Tá certo? Eu não piso mais ali naquele recinto. Tá? Porque nós entendemos que o que foi praticado contra o esporte na primeira partida da final do Campeonato Pernambucano foi uma coisa assombrosa. Eu não sei como é que a imprensa de Pernambuco ainda convive sem criticar todos os dias esse acontecimento.
Presidente, eu ia fazer uma pergunta, agora vou ter que ser duas, porque vai ter que ter esse gancho também. A primeira é o gancho sobre a questão da torcida. Eu concordo com a postura do senhor em relação à torcida organizada, já no blog já escrevi várias vezes sobre isso, mas eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu tenho certeza que o senhor tem conhecimento disso, que a torcida do esporte e a do Santa Cruz são perfis muito, muito parecidos de camadas sociais, de mais de 80% da torcida, eu digo esporte, que são as maiores da cidade, mais de 80% das duas torcidas são formadas por pessoas pobres, classes D e E, com C pegando uma parte disso também. E no momento, eu lembro muito do Esporte América, aquele jogo com 2 mil pagantes, com ingresso de R$60 para quem não era sócio. O pobre dificilmente será sócio, ou caso o esporte tenha um modelo. Queria saber como é que o esporte vai contemplar essa parte da torcida, que é a maior parte da torcida do esporte. Primeiro, porque eu entendo que ao encarecer você bloqueia a jovem, mas ao encarecer você também bloqueia...
Mas você está falando em encarecer e eu não estou entendendo, porque a nossa política de preço ela mudou radicalmente.
Não, ano. Sim, algumas partidas.
Não, não, ela tem sido permanente.
Não, com promoções, presidente.
Não, ela tem sido permanente. Nós não alteramos a promoção desde então.
Mas de qualquer forma, a minha comparação é pelo brasileiro, porque no estadual...
Eu acabei de dizer aqui que nós estamos, inclusive no nosso programa de sócios, nós estamos planejando ter o sócio-torcedor que vai ter acesso ao valor do todos com a nota.
Pronto, isso ele não tem. Ele está falando agora.
Eu disse isso antes. Quando nós falamos do nosso programa de sócios...
Contemplaria todos com a nota, mas enfim...
Quando nós falamos do nosso programa de sócios, eu falei que nós estamos planejando ter esse programa do sócio-torcedor, que hoje paga R$ 27 ou R$ 28,00, ele só tem direito a comprar como sócio, ou seja, metade do ingresso. Nós estamos, no nosso planejamento do programa, nós incluímos para ele ter direito a pelo menos 3 a 4 jogos.
Entrada livre.
Entrada livre.
28 é entrada livre.
Entrada livre. Então você teria R$ 8,00
por
partida. Entendeu? Nós temos a intenção de contemplar a comunidade carente, a comunidade pobre, que não pode pagar ingresso mais caro, e aquela comunidade pobre, tá certo? Que seja partidária da paz nos estádios. Agora, eu não estou com isso dizendo vamos ter torcida jovem. Torcida jovem a gente não vai ter aqui mais no estádio. Nós vamos monitorar, tá certo? Nós vamos retirar se entrar. Nós não podemos compactuar com a presença de bandido, de representante de gangue dentro do estádio. Porque o jogo de futebol tem que ser para a família, tem que ter paz. Tá certo? E não vandalismo.
Presidente, deixa eu fazer outra pergunta, senão a Júlia vai pular no meu pescoço aqui. Já passou do tempo estipulado, mas duas perguntas que não poderia também deixar de faltar, porque o senhor citou aí a questão da FPF. E tem outra questão que eu já ia perguntar. Primeiro, vamos por partes. A questão da FPF. O esporte se disse rompido com a FPF. O que, em termos práticos, isso significa? Um exemplo. Na próxima eleição para presidente da Federação Pernambucana, se o presidente Evandro se candidatar à reeleição, o esporte vota contra o presidente Evandro, ou vota em outra chapa? Qual seria a postura do esporte com relação a uma futura eleição da presidente da FPF uma relação mais, uma resposta mais direta com relação a esse rompimento. E a segunda pergunta é com relação à Arena Pernambuco, que eu também falo da Arena do Sport, mas com relação à Arena Pernambuco, se o Sport já existe alguma negociação para este ano, como o Sport já vem fazendo em outros anos, levar alguns jogos do Campeonato Brasileiro para a Arena Pernambuco.
Com relação à Federação Pernambucana de Futebol, eu vou falar sobre a eleição de federação, que não tem mais eleição esse ano. E, enfim, se for hoje, né, seguramente, né, a gente vai votar contra e vai ter outro candidato. Agora, com relação à Arena, o secretário Felipe Carreiras nos procurou. Nós tivemos uma reunião com ele e ele fez uma proposta para que nós levássemos o jogo do esporte para a Arena. Nós estamos discutindo e ficamos de fazer uma segunda reunião na próxima segunda-feira. Não tem nada definido, não fechamos nenhum acordo.
Já tem um número de partidas que estipulou 5, 4?
Ele fez uma proposta para que nós levássemos 10 partidas, tá? Para das partidas do brasileiro. E nós não aceitamos, tá? Ainda, nem 10, nem 5, nem 4. Nós estamos analisando os números que ele colocou e na segunda-feira teremos uma segunda rodada de conversa. Não tem nada definido ainda.
Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista que o senhor nos concedeu. Como de costume, a gente estourando o tempo, né? Passou 49 minutos, quase que a gente bate o nome do programa. O nome do programa é 45 minutos, nunca foi. Chegou perto. Presidente, de verdade, muito obrigado pela presença do senhor. Espero que o senhor tenha sucesso aí no restante do seu mandato e a gente vai acompanhando o resto da carreira também.
Eu que agradeço, foi uma excelente a oportunidade de estar aqui com vocês, de esclarecer alguns pontos que estavam em aberto.
Sem dúvida.
Eu estou sempre aqui à disposição, é sempre um prazer estar com vocês.
Espero que todos vocês também tenham gostado. Muito obrigado a todos, um forte abraço, galera, valeu, até a próxima, tchau, tchau.